Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé. Aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo e quero acolher você nesse programa para que juntos nós possamos fazer a nossa reflexão a respeito da Palavra de Deus que a Igreja nos propõe neste domingo, que é o 21º domingo do tempo comum. Nós estamos lendo o capítulo 6 do Evangelho de São João e, como você sabe, é o capítulo em que Jesus fala do pão da vida, né? Primeiro, Jesus começa falando que é necessário crer nele. Essa é a primeira refeição que a gente faz. Quando a gente crê que Jesus é a palavra de Deus e verdadeiramente, crendo nele, nós nos alimentamos espiritualmente. Mas Jesus não quis parar por aí, somente no alimento que é dado pela fé. Jesus quis se fazer alimento. E realmente, através da Eucaristia, o seu corpo é verdadeira comida, o seu sangue é verdadeira bebida. Quando Jesus termina esse discurso que fala da Eucaristia, ele está perto da Páscoa. Ou seja, é um ano antes dele morrer na cruz, um ano antes dele instituir o sacramento da Eucaristia. Mas um ano antes de Jesus morrer na cruz, os discípulos dele, ou seja, as pessoas que começavam a seguir Jesus, já ficaram abalados na fé, né? Então o evangelho desse domingo começa com uma frase tremenda, uma frase que descreve uma crise. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: essa palavra é dura e quem consegue escutá-la? Veja, é como se a gente dissesse assim, né? Jesus veio, pregou o evangelho e muitos católicos disseram: não, mas não dá para aguentar isso que ele está dizendo. É demais, né? Vejam que São João não está falando aqui do povo em geral, da multidão, não, está falando dos discípulos. Os discípulos disseram: essa palavra é dura. E não somente, não para por aí. Jesus olha para os seus discípulos e pergunta: vós também vos quereis ir embora? E Simão Pedro responde: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. E com esse versículo se conclui, né, o trecho do Evangelho que a liturgia nos propõe nesse domingo. Mas não é aí que termina o Evangelho de São João. O capítulo 6 continua. E continua falando e recordando que um destes discípulos, um destes 12, um destes apóstolos, Judas Iscariotes, um ano antes de Jesus morrer, já tinha perdido a fé. O evangelho que a gente lê na liturgia termina no versículo 69, mas no versículo seguinte, o versículo 70, e não tá, que não é proclamado no domingo, mas está lá no Evangelho, né? Jesus responde. Essa resposta de Jesus para Pedro, hein? Senhor, né? Para onde iremos? Só tu tens palavras de vida eterna, o que diz São Pedro, né? Jesus então responde: não vos escolhi os 12? A resposta, que não está dada aqui, mas é óbvio, claro, foi Jesus quem escolheu os 12. Contudo, um de vós é um diabo. Olha que coisa tremenda. E ele falava de Judas, filho de Simão Iscariotes, pois esse, um dos 12, havia de entregá-lo. Então quer dizer que um ano antes de Jesus morrer na cruz, Judas já tinha perdido a fé. Ou seja, Judas já está no número destes discípulos que, seguindo Jesus, ficaram chocados com o discurso do Pão da Vida, com o dogma da Eucaristia, a presença de Jesus na Eucaristia, né? Então, aqui, meus queridos, é importante a gente recordar, né, que para nós sermos católicos, para nossa salvação, é necessário crer na fé inteira da Igreja, né? Aqui, nós precisamos ver que houve, durante a pregação de Jesus, grandes momentos de crise em que os discípulos foram tentados a deixar Jesus para trás, né? Abandoná-lo. Um desses momentos de crise, nós estamos vendo aqui, é o capítulo 6 de São João, em que os discípulos têm dificuldade de crer na Eucaristia. Um outro momento de crise está lá no capítulo 19 de São Mateus, quando Jesus ensinou que o divórcio estava errado, que o que Deus uniu o homem não separe, né? E o pessoal ficou escandalizado com aquilo e começou também a abandonar Jesus. Vejam, 2000 anos depois, nós vivemos a mesma coisa dentro da Igreja. Quantas pessoas que se queixam de ser católicos têm dificuldade de aceitar o ensinamento de Cristo a respeito do matrimônio indissolúvel, têm dificuldade de aceitar o ensinamento de Cristo a respeito da Eucaristia. Mas essas dificuldades, meus queridos, são dificuldades que são tentação. Se nós temos verdadeira fé, né, nós cremos em tudo o que crê e ensina a Santa Igreja Católica. E é necessário crer nisto para a nossa salvação. Existem coisas que são necessárias para a salvação. É como no domingo passado. Domingo passado a gente celebrou a Assunção de Nossa Senhora. Se você não crê que Nossa Senhora ressuscitada subiu aos céus em corpo e alma, você não vai ser salvo. São verdades que a gente precisa crer porque são necessárias para a nossa salvação. A fé da Igreja, né, tem vários dogmas, vários dogmas. A gente pode fazer, né, um catecismo inteiro explicando esses dogmas. Mas acontece o seguinte, embora o objeto da fé seja, digamos assim, múltiplo em termos materiais, a fé ela é única. Por quê? Porque formalmente falando, é um só ato em que nós cremos em Deus que se revela e cremos na autoridade de Deus revelante. Ou seja, é Jesus quem falou? Acabou. Jesus falou, a água parou. Jesus falou, não está aqui quem questiona, não questiona mais nada, acabou. Eu creio em tudo que ele crê e ensina, e eu creio que a fé, aquilo que Jesus deixou e transmitiu neste mundo, é crido e ensinado pela Santa Igreja Católica há 2000 anos. Então você faz um ato de fé único, que tem vários objetos diferentes em termos de dogmas. Você pode até, digamos assim, ao longo da vida, ir descobrindo, né? Vamos supor que você fosse ignorante, sem culpa sua, e não soubesse que Nossa Senhora subiu aos céus, corpo e alma, né? E somente você ouve a pregação, o padre, o bispo, diz para você que isso é um dogma definido, foi definido como dogma da Igreja em 1950. Se você tem fé católica, você muda de opinião na hora. Você diz, opa, creio. Se é essa a fé da Igreja, eu creio. Porque a fé é uma realidade única, né? Você tem que entender que nós cremos pela autoridade do Deus revelante, pela autoridade de Jesus que revelou. Se ele falou, eu creio nele, no que ele está dizendo. Algumas pessoas não entendem isso. Elas acham que a gente deve crer em Jesus se os argumentos forem convincentes, né? Então, vamos supor, ah, Jesus está presente na Eucaristia, prova para mim. Aí tem que entrar agora com toda uma série de argumentos para mostrar, olha só, ele está na Eucaristia, porque essa foi, digamos assim, a interpretação melhor que está aqui na Bíblia, isso e aquilo, e mostrar arrazoados, né, argumentos. Ah, eu creio na Eucaristia porque teve um milagre em Lanciano, né? Aí eu creio na Eucaristia por isso, por aquilo. Não, gente. Eu creio na Eucaristia porque Jesus, Deus encarnado, verdade infalível, lhe o revelou. Ponto. Ex autoritate, pela autoridade do Deus revelante, eu creio. Eu só preciso constatar que ele tenha dito isso. E ele disse de fato. Disse de fato. E a igreja sempre ensinou isso ao longo de 2000 anos. Ao longo de 2000 anos, a igreja ensinou o dogma da Eucaristia. Ao longo de 2000 anos, a igreja ensinou o dogma da Assunção de Nossa Senhora. Ao longo de 2000 anos, a igreja ensinou o dogma da indissolubilidade matrimonial. E assim por diante. E assim você pode fazer toda a lista das coisas que a igreja crê. Mas a pergunta é, por que é que você crê? Você não crê por causa de um argumento. Você crê por causa de uma autoridade, né? Então, para onde iremos nós, Senhor? É esta realidade de que só Jesus é que tem as palavras de vida eterna, porque somente Ele veio de junto do Pai e nos revelou aquilo que nós não damos conta de saber por raciocínios humanos. O que é Eucaristia? A Eucaristia é um ato de amor livre de Deus. Não tem raciocínio no mundo que obrigue a Deus a instituir a Eucaristia. Deus fez porque fez livremente, fez como um ato de amor. Me diga, qual é a equação matemática? Qual é o raciocínio lógico que pode prever um ato livre de amor? O ato livre de amor, Deus fez a Eucaristia pela abundância do seu amor para conosco. Pela abundância do seu amor para conosco, Ele quis morrer na cruz. Pela abundância do seu amor para conosco, Ele que morreu na cruz por nós, não quis que esse sacrifício ficasse como algo do passado, mas quis renová-lo diariamente, milhares e milhares de vezes por dia, em cada sacerdote que oferece a Santa Missa. Por abundância de amor, Ele quis que a sua presença ficasse no sacrário, lá dentro do sacrário, está uma aparência de pão, mas lá está nosso Senhor Jesus Cristo, Deus encarnado, Deus e homem. O seu corpo que está lá, por forma de substância, é a realidade de que realmente eu posso me encontrar com Ele, Deus e homem, vivo no sacrário, na comunhão, cada comunhão que eu faço. Nós temos que crer nisso, porque nisto creram todos os santos e nisto creu a igreja ao longo de 2000 anos. As pessoas que têm dificuldade de crer na Eucaristia, dizendo assim, ah, não, mas agora nós estamos em tempos de ecumenismo, não é? Então, nós temos que entender que aquilo que a Igreja Católica crê tem que estar mais em sintonia com aquilo que as igrejas protestantes creem, porque afinal das contas nós não vamos querer dividir. Gente, não tem escolha. Se você escolher ficar mais unido aos protestantes, você está escolhendo a ficar mais separado dos santos e de 2000 anos da igreja. Não tem esse negócio. Ai, é que eu quero a paz com todo mundo, então vamos crer, né? Vamos escolher aí entre as várias denominações protestantes e a igreja católica, né? O mínimo denominador comum. Vamos fazer aí uma média, vamos, né, escolher para estar em comunhão, todo mundo junto, sem brigar. Bom, o que acontece é o seguinte: se você escolher que você não vai estar em desacordo com os protestantes, você está escolhendo em ficar em desacordo com o Santo Padre Pio, você está em desacordo com Santa Teresa d'Ávila, você está em desacordo com Santo Tomás de Aquino, você está em desacordo com São João Crisóstomo, está em desacordo com Santo Agostinho, está em desacordo. Por quê? Porque 2000 anos de catolicismo, nós sempre cremos que Jesus estava lá na Eucaristia e não era de mentirinha. Em 2000 anos de catolicismo, todo sacerdote ordenado é um sacerdote oferente que oferece um sacrifício. Liturgia de 2000 anos fala isso. Peguem as liturgias antigas. Pega lá o missal chamado Missal de Pio V, né? Que é um missal que é a forma extraordinária do rito romano, mas pega também as liturgias, a liturgia bizantina, a liturgia melquita, malabar, malancar, copta, todas as liturgias, todas, gente, não é assim umazinha, todas as liturgias do Ocidente e do Oriente insistem, né, como uma coisa martelante ao longo dos séculos, que a missa é o santo sacrifício do Calvário, o sacrifício redentor que é oferecido por nós e que Jesus está verdadeiramente presente, corpo, sangue, alma e divindade, na Eucaristia. Essa é a fé da igreja ao longo dos séculos. Não dá para a gente improvisar agora uma nova fé. Se você escolhe ser ecumênico, né, e dizer assim, ah, não vamos falar que a missa é sacrifício, porque vamos falar que é uma ceia, porque isso faz a gente ficar mais em paz com os protestantes. Ah, não vamos falar que Jesus está de verdade, assim, presente na Eucaristia, substancialmente, com transubstanciação, porque isso vai criar conflito com os protestantes. Vamos dizer que Jesus está simbolicamente presente. Se você escolhe estar em comunhão com esses protestantes, você está escolhendo romper a comunhão com 20 séculos de santos que creram o contrário. Não tem como. Ou é, ou não é. Non datur tertium quid, não tem uma terceira alternativa entre o ser e o não ser. Então, vejam como a igreja, né, na sua sabedoria de 2000 anos, nos pede um ato único de fé em nós crermos em tudo que crê e ensina a Santa Igreja Católica, que transmite a fé que Deus, verdade infalível, nos revelou. E é nessa fé que nós queremos viver e morrer. Essa é a realidade. Então, vejam como a Eucaristia, desde o início, é um divisor de águas. Né? Por que é que Jesus aqui no Evangelho não chegou e disse assim, ó, peraí, pessoal, vocês estão indo embora? Porque eu falei que eu estou presente, a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida, vocês estão indo embora? Mas eu sei que, não, vocês não entenderam, vamos fazer uma interpretação light. Vamos fazer uma interpretação ecumênica para esse outro pessoal não ir embora. Vamos ficar todo mundo junto, numa grande família, congregados, alegres, contentes e felizes no ecumenismo universal. Não foi essa a atitude de Jesus. A atitude de Jesus foi o seguinte. Muitos discípulos começaram a ir embora. Ele olhou para os apóstolos, chegou e disse, e vocês, não vão não? Porta da rua, serventia da casa. Querem ir? Vão. Foi essa a atitude de Jesus. São Pedro, em nome dos 12, professou a fé. Mas Jesus disse, você está falando em nome dos outros 10. É você mais 10, porque tem um aí que não, né? Que é um diabo. E é interessante que Jesus usa a palavra diabolos em grego. Jesus não diz que um de vocês é um demônio, né? Jesus diz diabo. A palavra é divisor, diabolos. Ou seja, você está dividindo. Então, quando você não crê na fé da igreja, você que está dividindo. Em nome de ecumenismo, de união, as pessoas querem abandonar a fé da igreja para propor uma suposta comunhão, sei lá como, sei lá onde, né? Mas Jesus está dizendo, olha, isso é diabólico, é isso que divide. Nós queremos a comunhão ao redor da única fé da Santa Igreja de 2000 anos. Sem novidades, sem acréscimos, sem desviar para a direita, sem desviar para a esquerda. Né? Claro, vai ter momentos em que nós somos chamados a decidir. Haverá momentos da nossa vida em que você tem que escolher. Isso é normal. É assim faz 2000 anos. Tem uma hora em que você ou dá o seu testemunho de fé. Mártir quer dizer isso. Né? Mártir é testemunho. Ou você dá seu testemunho de fé, ou você cai na apostasia. E aí? O que é que você vai fazer? Então a pergunta final, pergunta cabal de Jesus neste evangelho, é a mesma pergunta que Josué faz ao povo de Deus no Antigo Testamento, né? Quando entrou na Terra Prometida. Josué reuniu o povo, né? E diz, escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses, a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia, ou aos deuses amorreus, em cuja terra habitais. Quanto a mim, eu e minha família, eu e minha casa, serviremos ao Senhor. Ali Josué fez a sua opção. Ali Josué fez o que Jesus fez no Evangelho. Vocês não vão embora também? Vocês vão? Então, muito bem. Agora, nós queremos agora ficar na comunhão de uma única fé, de um único Deus, de um único Senhor. E a resposta do povo foi, longe de nós abandonarmos o Senhor para servir a deuses estranhos. Porque o Senhor nosso Deus, Ele mesmo, é quem nos tirou a nós e a nossos pais da terra do Egito, da terra da escravidão. Então, Deus, no seu santo sacrifício da cruz, nos tirou da terra da escravidão. Nos deu uma liberdade para amá-lo e servi-lo. Abriu o céu para nós. Para onde nós vamos? Onde que nós vamos encontrar vida eterna? Para onde iremos nós, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.